Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Há quase duas décadas, o Congresso Nacional discute se o país precisa ou não de uma reforma política. Agora, em 2015, parece que o tema vai realmente à votação. Mas se os protestos dos últimos anos não entender que algo deve mudar no plano político, cada um tem uma ideia do que precisa ser alterado. Um desses pontos é o voto facultativo. E é sobre isso que a gente conversa agora com a professora Francisca Coelho, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Professora, seja bem-vinda ao Conversa sobre Política.
Bom dia.
Professora Francisca, voto facultativo é uma reivindicação geralmente dos mais jovens, né? Por que que existe tanta discussão a esse respeito?
Em relação a esse ponto, voto facultativo, eu estou com os mais jovens, né? Porque eu defendo o voto facultativo, acho que a política não é um espaço da imposição. As pessoas devem ser conscientes e livres para fazer suas escolhas, né? Acho isso o contrário ao voto obrigatório. Acho que a qualidade da democracia, ela é também medida pela escolha livre dos representantes da sociedade.
Então, sobre esse ponto de vista, seria o voto, a gente tende a pensar que a parcela da sociedade que optaria por votar seria um voto mais engajado ou consciente?
É isso sim. Porque geralmente o argumento da defesa do voto obrigatório é para que a cidadania seja exercida de forma mais ampla, com maior número de pessoas. Eu acho que esse argumento é frágil. Uhum. Eu tenho a impressão que não é, e deve se expandir, né, a formação política, a consciência das pessoas, mas a escolha, eu sou a favor do voto livre. Não acho que o voto deva ser uma obrigação, que o voto deva ser um dever, né? Acho que a gente tem o direito político, mas esse direito deve ser exercido livremente.
Então, na sua opinião, professora, esse temor que alguns cientistas políticos principalmente têm de que grupos específicos, como, por exemplo, integrantes de alguma igreja ou de alguma corporação, se organizariam enquanto o eleitor médio acabaria ficando em casa, isso não é infundado e a gente não tem que temer isso de antemão.
A gente não tem o número, não é? Porque nós não temos essa experiência.
É tudo achismo, na verdade,
mas,
né?
Mas parte da democracia, o convencimento, né, as promessas, e depende do cidadão exigir. Não é porque isso que você falou também, né, de prometer, também existe com voto obrigatório.
Claro.
E penso que até de forma mais agressiva. O voto livre, pelo menos você pode prometer, o candidato pode prometer, mas o cidadão, criticamente, né, pode não acreditar nessa promessa, né? Então, a gente não tem o número, não tem a estatística, mas eu voto por... A minha defesa do voto livre, ou do voto facultativo, como é chamado no Brasil, é uma defesa de princípio. Acho que a política, ela é um direito e é uma área de liberdade, que deve existir uma plena liberdade do cidadão, de participar ou não. É claro que se ele participar, ele vai ter uma participação ativa na vida pública, mas ele também pode, por decepção ou por desinteresse, ele também, o voto, o não votar é também uma manifestação política. É também uma de que a política, ela não... Tem uma crítica também no não votar, entendeu? Não é só o número. E a gente só pode medir essa crítica com o voto livre. O voto obrigatório, nós não temos a possibilidade de avaliar a qualidade, né, e a vontade de participação política. No voto livre se tem pelo número estatístico. Mas é uma aposta. É uma aposta. Mas eu defendo por princípio, assim, eu penso por princípio, eu sou a favor do voto facultativo, se a gente pode falar assim. Não acho que os fins justificam os meios, nesse sentido. Vamos obrigar, porque assim mais gente participa. Não. Acho que deve ser uma escolha.
Uhum. A gente recebe hoje aqui no Conversa sobre Política, a socióloga Francisca Coelho, e da UNB, e a gente conversa sobre o voto facultativo. Professora, então, a impressão que se tem, talvez, é de que os políticos se escondam, sem usar um termo tão forte, a classe, talvez, por trás dos números expressivos das nossas eleições, para mostrar que a nossa democracia vai bem, ou talvez até alguns acadêmicos, sendo que, na verdade, o fato do voto ser obrigatório mascara essa insatisfação.
Eu concordo com você. Uhum. Eu concordo com você. Nossa democracia, ela é uma grande democracia pelo número de eleitores, né? Pela população brasileira, pelo voto livre, no caso, a partir dos 16 aos 18 anos. Então, foi ampliada, inclusive, a faixa etária do voto. Isso dá uma representação grande da democracia.
Uma legitimidade.
Dá sim uma legitimidade, mas eu acho que a legitimidade maior, na minha visão, vai ser quando o voto, que também é uma qualidade, se tem um voto facultativo e muitas pessoas vão exercer esse direito, também é uma legitimidade da democracia, só que a legitimidade de forma qualitativa. Tem mais qualidade, eu penso.
Uhum.
Não, eu não sei, você que está me entrevistando, qual é a visão dos parlamentares, né? Ou pelo menos parte dos parlamentares, se existe pesquisa nesse sentido. Pelo que eu sei...
Eles estão divididos, na verdade.
Eles estão bem divididos e é uma parcela não muito significativa, porque para eles interessa também a questão do número, né? A questão de que o cidadão vai votar de todo modo. Eu não penso assim, eu acho que essa discussão deve ser de conteúdo e não de quantidade.
Uhum. Por outro lado, existe uma parcela de parlamentares que acredita que os altíssimos custos, né, que hoje das nossas campanhas no país talvez fossem reduzidos com o voto facultativo.
Já seria um ganho, não é? Porque se o voto é obrigatório, o Estado também tem um... Mas eu acho que a responsabilidade do Estado de levar a urna para que o direito de votar deve ser o mesmo, deve continuar o mesmo. Não se deve, acho que como o Brasil também é muito rico nesse sentido, né? As pessoas votam nos lugares mais distantes, é um dia de exercício da democracia. Isso acho que não deve diminuir, mesmo que tenham poucos os votantes, porque senão a votação vai se concentrar nos centros urbanos, né? Mas eu tenho a impressão que essa consciência já existe tecnicamente a possibilidade de que todos que querem votar exerçam, né, esse direito. Eu acho que é direito, não é dever. Eu acho que esse é o ponto.
E parece que essa sua visão, professora, é compartilhada pelas democracias mais consolidadas, né, aquelas que ao longo de todo o século XX foram democracias, né, não tiveram nenhum momento de interrupção da democracia. É uma evolução natural do processo?
Eu não acho que seja uma evolução natural, não. Eu acho que o fato do Brasil... Justamente por isso, né, que você falou tão bem, é as democracias mais consolidadas, porque aí você tenta ganhar o cidadão, tenta convencer pelo diálogo, pelo argumento, não com promessas vazias, né, promessas que não são possíveis até muitas vezes de ser executadas. Né? Então, nesse sentido, acho que mais real. E mais, você tem pura razão, né? Essa questão das democracias mais consolidadas, elas têm o voto livre. Acho que o Brasil acho mesmo que o Brasil deveria dar esse passo, mas eu não tenho muita esperança ainda, porque acho que também os políticos mais demagogos, os políticos, né, que veem a política não no campo realmente da sociedade, do bem público, do exercício da liberdade, eles não sei se eles abarcariam essa proposta. E mesmo os partidos, eu não tenho os números, partidos mais de, né, mais que estão nesse campo da mais avançados e mais de esquerda, também tem, né, muitos são contrários, vão por esse argumento da quantidade, né? Então, não sei muito das possibilidades, mas eu defendo.
Agora, professora, supondo que, né, que passará o voto facultativo, entre os grupos que as pesquisas detectam que tendem menos a votar, se destacam os jovens. Qual a explicação, a princípio, sociológica para esse desencanto ou para essa falta de interesse?
Uma postura apolítica, uma crítica profunda à política. Eu acho que eles estão, não há mais consciência manifesta nos jovens do que não quererem votar. Acho que a gente já tem experiência, já tem decepção demais. Assim, eu penso que a abstenção do jovem ao voto, se ele for optativo, é uma preocupação, porque o jovem que está o futuro da sociedade, né? Quer dizer, você ter uma juventude consciente, participativa, e dando importância à política, isso vai ser o nosso futuro, né? Se o jovem não vota, isso é uma atitude política, deve se ler como atitude política, de que a política deve melhorar, a política deve se aproximar mais do real, né? da vida real, que eu acho que é esse o sentido da política, o sentido público, né? Então, acho que ele está muito consciente ao fazer isso, porque quando o voto foi aprovado na nova Constituição, né, voto aos 16 aos 18, me lembro que Brasília, acho que foi o lugar, proporcionalmente, que mais o jovem votou. Hoje, eu não tenho pesquisa, mas eu tenho avaliações nesse sentido e baseadas também em números, e que Brasília já é um lugar onde o jovem não vota, mesmo sendo obrigatório, não sendo obrigatório, porque nessa faixa de 16, 18, ele é livre. Ele já houve uma mudança muito grande no comportamento do eleitor jovem em Brasília. Aí você vê o quadro, é realmente uma expressão crítica da desesperança, ou desesperança, ou pelo menos na crença, ou não quer esses políticos, querem outros políticos, enfim.
Professora, é um problema brasileiro, mas a gente vê que não só na América Latina, né, no Chile, na Colômbia, mas até nos chamados países desenvolvidos, há uma crise de representação internacional, talvez? Qual a opinião da senhora?
É possível, mas penso que essa crise ou essa situação geral, né, de descrença na política, né, deve ser analisada particularmente. Eu acho que essas generalizações de situações, acho que elas não ajudam, não é? Veja a própria democracia brasileira, ela é, nesse sentido, um exemplo, né, de democracia, comparado com o período de 21 anos de ditadura militar e tudo mais. É uma democracia com bastante, com muitos avanços. Então, eu acho que essa situação tem sim uma crise, é verdade. A ciência política coloca, muitos sociólogos, mas não acho que deva ser analisada de maneira geral. Acho que os países têm que ser vistos particularmente. E realmente, por conta das guerras, né, de tantos problemas, das desigualdades, tudo isso influencia num comportamento cético em relação à política. Mas as situações devem ser analisadas de forma particular. Acho que a gente nessa, né, você começou com a abertura da importância da reforma política. Eu nem sei se a reforma, não tenho muitas certeza, não tenho muita segurança, porque pode ocorrer de que a reforma política vai ser aprovada. Acho que o momento era 2003, ali você tinha uma proposta razoável de reforma política, existia uma conciliação em torno daquela proposta, era uma lei ordinária.
Naquele momento, ali, né, com o relator, então o relator Caiado, né?
Exatamente, isso. Eu acho que seria um avanço. Aquele momento ali era uma reforma política possível, mas tinha muitos avanços em relação à legislação vigente, e não passou. E de lá para cá, nós só temos tido uma falta de vontade política e, né, mesmo, né, do partido no poder de realização da reforma política, porque tinha condições naquele momento de ter realizado a reforma política.
Nós conversamos sobre voto facultativo com a professora Francisca Coelho, do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. Professora, nosso tempo acabou, mas muito obrigado pela sua participação.
Bom trabalho.
Este Conversa sobre Política teve produção de Emanuele Nunes, edição de Chiaro Trindade e coordenação e apresentação de Juliano Pires. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no endereço da Rádio Câmara, câmara.leg.br/conversa-sobre-política. A gente volta na próxima semana. Até lá.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.